jovempan.com.br.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição para você do nosso Esporte em Discussão. Obrigado a você que nos acompanha. É bom ter você ao nosso lado o tempo todo. Você nos acompanha pela internet, abrindo o nosso portal www.jovempan.com.br. Logo na capa você encontra a indicação Esporte em Discussão. Clicando, receberá o som da Pan, esteja você onde estiver, e também a imagem do nosso programa. O Esporte em Discussão, transmitido áudio e vídeo para você. E também pelo nosso canal no YouTube, bombando, o Flávio me diz aqui. Estamos no jp.com.br/esportejp.
Estão me xingando.
jp.com.br/esportejp.
Oh,
e você tem imagem, áudio, e você tem o espaço para fazer os seus comentários. Sempre comentários doces.
É, eu tô vendo aqui.
Parece. Alguns, evidentemente, um pouco mais, digamos, apimentados. Agressivos.
Como se diz, apenas ignorantes.
É. E eu vou repetir, está na tela, atenção, jp.com.br/esportejp. Lá está na tela, ocupando toda a nossa tela, jp.com.br/esportejp. Este é o nosso canal no YouTube.
Sim.
E você também nos acompanha pelas nossas redes sociais, o Twitter da Pan, @portaljovempan. Esse é o nosso Twitter. E o nosso Facebook, Jovem Pan Online. E você pode também ligar para cá, 28709707. 28709707 é o nosso telefone conectado para você participar. Estamos todos aqui, o Vampeta está chegando, ele estava comigo no bairro
Muito
da Penha.
Bem.
No bairro da Penha.
Que beleza, hein?
Daniel Lima.
Com a camisa do colégio.
É porque a redação é longa, é longe. E aí demora um pouco para chegar até aqui. O nosso, estão todos aqui, mas o Vampeta está quase desembarcando.
Penteador do Leão.
Ele está vindo num outro carro. Ele estava conosco lá na escola João 23.
Foi legal.
Bem no centro da Penha. Bacana. Bem pertinho da igreja. O Flávio conhece bem.
Opa.
Bem pertinho da antiga igreja, né? A igreja velha da Penha.
Que
né?
É maravilhosa.
Que é maravilhosa.
Maravilhosa.
E um pouco mais, a 100 metros dela, tem a Basílica, a nova Sim. Basílica da Penha.
Que também é maravilhosa.
É linda. Então, e essa. E a escola João 23 da Penha é vizinha praticamente
e só tem campeões
da igreja velha da Penha, que tem uma tradição
só campeão.
Espetacular participando da Copa Babalu.
Elias,
né? Que lá na todos os grandes nomes da história da Penha, os nomes das ruas lá, praticamente todos estão enterrados naquela igreja. Ela era para ser demolida, mas a comunidade, a própria população não deixou que isso acontecesse. Até porque a história da construção dela é maravilhosa. Dom Pedro esquecia a estátua de Nossa Senhora da Penha num trajeto para o Rio. E aí, onde está a estátua? Estava na porta da igreja. Voltaram, pegaram, a cavalo. Aí voltaram, pegaram de novo. Na terceira vez, ele falou, não, ela vai ficar aqui. Aí construíram uma igreja.
Era melhor, hein? Eu lembro. Vivi essa época,
Vandelio. Zé Elias, Zé. Deco, ex-jogador do Barcelona e da seleção portuguesa, Thiago Gentil, Jô, William e Marquinhos, reforçando o que o Nilson disse, que só campeões. E atenção.
Ah, muito obrigado pela lembrança.
6 títulos: 92, 93, 95, 96, 97 e 2003. Então, uma escola que tem uma grande tradição, é do Grupo Drummond de Educação, tem uma grande tradição, tem milhares de alunos, tem algumas unidades, e foi a vice-campeã do ano passado. E nós estivemos lá, a chamada invasão. Que nós estamos fazendo em alguns colégios, na Copa Babalu, com a Jovem Pan, com todo o pessoal da promoção, bacana. Chegamos todos lá e foi muito legal.
Quando começa?
Fomos agora no final do mês, dia 27.
Baixinho,
e nós fomos recebidos lá pela professora Conceição Sentim, que é a diretora da escola. E com toda aquela garotada, meninos e meninas, o Vampeta fez um sucesso, nem poderia ser diferente, claro. Como sempre. Entregamos a bola da Copa Babalu, com fotos, com vídeo, vai tudo para o nosso portal. Aliás, no nosso portal tem lá um espaço da Copa muito bacana. É o jp.com.br/Copa. Tá tudo lá, tabelas, onde acontecerão os jogos, regulamento, todo aquilo, o dia a dia que antecede também durante a competição vai ser assim, resultados, comentários, jp.com.br/Copa, mais uma grife da Jovem Pan com o patrocínio da Copa Babalu, da Babalu, indispensável para todos nós, muito bacana, está todo mundo mergulhado no evento. E suposto, eu estou justificando só porque que o Vampeta não está aqui, porque ele está vindo lá da Zona Leste para cá, eu vim de helicóptero, só tinha um lugar, e ele vem por terra, eu vim de helicóptero. Mas, de qualquer maneira, ele está quase chegando aqui. Estamos todos com o Daniel Lian, com o Fausto Favara.
Boa tarde.
Com o nosso Nilson César, com José Manuel de Barros.
Sim.
Fred Júnior.
Olá.
Flávio Prado, estão todos aqui. A gente pode começar falando da seleção brasileira. Fizemos uma pergunta no nosso Opinapan. Assim que terminou o jogo ontem, nós colocamos essa enquete no nosso Opinapan, que é um aplicativo que você pode baixar no seu celular, e você participa de todas as enquetes da PAN, do jornalismo, do esporte, fala de cultura, entretenimento, enfim, política. É bacana. Você só preenche o formulário uma vez só, depois você pode participar de todas as enquetes que são feitas pela Jovem Pan. E a pergunta que nós fizemos ontem, assim que o jogo terminou, foi, olha, apesar do empate, podemos acreditar na conquista da medalha de ouro no futebol masculino? Essa foi a pergunta. Eu tenho aqui até o resultado, e porque nós encerramos essa consulta, Nilson e companheiros, agora ao meio-dia, de ontem até hoje. Eu vou abrir e dar o número final para vocês, nesse instante. Podemos acreditar que ainda dá para conseguir, pelo que vocês viram, a medalha de ouro no futebol masculino? O Opinapan registrou algumas milhares de participações. Sim, 29,96%. Não, 68,12%. 1,92%.
Opa! Chegou minha camisa!
1,92% decidiram não responder. Portanto, os nossos ouvintes, aqueles que participaram da pesquisa, não estão acreditando na conquista da medalha de ouro. Bom, Pedro, que camisa bonita. Audax.
Boa tarde. Cheguei atrasado porque por uma boa causa, né?
Eu falei que você tava lá.
Unido à Ponte.
Aniversário da Ponte.
Opa. Lá,
Flávio Prado.
Ó, que linda.
Eu estarei lá com o mestre de cerimônia. E você estará lá com o seu Mário.
Deixa eu mostrar aqui. Mostrar.
Legal. Muito tá legal.
Deixa eu só abrir aqui para também. Eu quero dar uma olhadinha. Fica bonita aqui na tela. Bacana. Olha que linda. Você que está nos acompanhando com imagem, tá vendo? Isso, tem um retorno na tela, então agora estou vendo. Olha que bacana. Metade da camisa do Audax, Audax Osasco, porque é presidida pelo senhor Mário Teixeira, que é um ponte pretano apaixonado, e o outro, a metade, Ponte Preta. Então, o senhor Mário vai receber essa camisa e o Flávio Prado está recebendo das mãos do Vampeta, presidente do Audax.
Muito obrigado. Gosto dos dois. Bonito. Torço pelos dois. Gosto muito do Audax pra caramba.
Boa. Bacana essa camisa.
Gostei muito.
Muito bacana.
Parabéns.
Se você quiser fazer o programa com ela, eu acho que você deveria.
Então,
por favor.
Não tem problema?
Por que não?
Sem problema?
Você vai homenagear a Ponte Preta. Quantos anos a Ponte?
Quantos anos? 116, mas ela faz aniversário dia 11.
Dia 11.
Quantos? Esse mês é aniversário do Palmeiras também.
E o Audax? Um monte, bem mais. O Audax está São Paulo mais que vocês.
Como é que é, Lia?
Qual é a classificação da Ponte e qual de São Paulo, por favor? Não, eu quero saber a classificação. Passado, passou. Quero hoje.
No jogo de ontem. Primeiro assunto, Vampeta. Seleção brasileira. Seleção do Brasil que estreou nos Jogos Olímpicos e empatou com a África do Sul. Agora, no domingo, às 10 da noite, vai ter uma molezinha pela frente. Acho que não vai ser nenhum problema para a seleção brasileira. É o Iraque. Mas eu acredito que...
O melhor jogou dos até agora.
Muita gente falou isso.
Jogou melhor.
Do Sul também.
É o Iraque. Vampeta, seleção brasileira ontem. Queremos ouvi-lo.
Eu fiquei mais decepcionado com o estádio, com o campo. É um campo que foi um dos mais caros aí da Copa do Mundo. Acho que só pede... Né?
Tá falando com gramado,
grama,
né?
Com a grama, parece ser sintético com futebol de areia.
É brincadeira.
É, a seleção
não é porque gramado, não. As divisórias quebraram, tem muitos defeitos.
Tudo, não pode, não tem nem dois
eles
anos.
Cobraram, que... Eles cobraram, por exemplo, vidro. Colocaram um vidro lá, VIP. E aí, quando foram examinar o vidro, era um vidro muito esculhambado. É, vidro paraguaio.
Gostei da postura do treinador falando que vai repetir a mesma equipe, era questão de tempo. Aquele tipo de jogo, se uma bola entra, é 10. É 10.
Se não entra, um
sub-20. Né? E aí foi passando o tempo, mesmo com homem a menos, todo mundo atrás da linha da bola. Pode jogar 10 mil vezes essa seleção da África do Sul contra o Brasil, que não vai ganhar a seleção da África do Sul. Então não é uma coisa decepcionante. O que vale é a medalha. A medalha de ouro. É. A primeira classificação. O Brasil tem chance de não vir como um fator de desespero, uma decepção total. Às vezes é bom pro dia seguinte ter uma crítica e tudo, mas o Brasil é muito, muito superior.
E tem aquela frase do professor Micali. O que, não importa como começa, importa como termina.
É isso aí.
Ele falou, então, de qualquer maneira...
E ele falou que não vai mudar.
De qualquer maneira,
já é bom,
ficou,
né?
Uma frustração no ar. A imagem era que
ia golear.
O nosso time esperava mais, é extremamente melhor do que todos os outros.
Todo mundo sabe.
E começa detonando e jogando em casa. Essa era a imagem, não deu certo, tudo bem, não é uma tragédia, porque tem ainda
mas teve chance
pela frente.
Mas houve uma decepção.
Decepção, hein,
mas teve chance de meter uma caixa.
Decepcionado.
Fala, Zé Manuel.
Bom, primeiro que a gente esperava mais da seleção, principalmente pelo primeiro tempo contra o Japão. Segundo tempo já deu um aviso, ó, pode não ser bem assim. Contra a África do Sul, Brasil jogando em casa. Brasil com o Neymar, nenhuma outra seleção trouxe o seu grande astro, o seu grande nome. Mas a seleção brasileira, enfrentando a África do Sul, era para ter vencido o jogo, mesmo que não com facilidade, mas a vitória. E até teve oportunidade para isso, perdeu. O Gabriel Jesus perdeu um gol que ele não costuma perder, mandando aquela bola na trave. Agora, a sensação que fica é essa resposta do torcedor. O torcedor esperava que, após a decepção do time principal na Copa América, que com esse time fosse diferente, com esses meninos, que a coisa seria diferente. É. E não foi. Foi mais do mesmo. Mas eu tenho ainda a expectativa de que o Brasil vai crescer durante a competição e vai ganhar a medalha de ouro.
Estou dizendo isso porque antes da bola rolar, a gente não pode ser incoerente, né? Alguns podem até ser, tudo bem. Mas de uma forma geral, não podemos ser incoerentes. Nós destacamos o poder de fogo dos três. Neymar, Gabigol... E Gabriel Jesus, tipo assim, será uma coisa arrasadora.
Não,
esse foi o discurso o tempo todo.
O Brasil venceu no sábado, tinha goleado. Mas
chance de fazer gol pra caramba, mas o jogo teve.
Renato Augusto saiu vaiado, gente. Renato Augusto, que foi acima dos 23,
aliás,
considerado um astro da seleção principal, saiu vaiado.
Aliás, eu comentei isso com relação ao jogo do Brasil contra o Japão. O Rafinha, apesar de não estar no seu melhor estado, na minha opinião, deveria começar como titular no lugar do Renato Augusto. Não é porque o cara foi chamado acima dos 23 anos que tem que começar como titular. O Rafinha deveria ter começado, o time fica mais rápido, um time dinâmico, solta mais o ataque do...
No Japão, o Rafinha não foi bem, né?
Não, eu particularmente, eu gostei do primeiro tempo do Rafinha. Eu acho que pra essa seleção, o Rafinha cabe mais do que o Renato Augusto. Mas não é nenhuma grande decepção, não. Eu acho que o Brasil vai chegar à decisão e muito provavelmente leve ouro. Tá pegando no tranco a seleção brasileira. É normal, até bom não começar com goleada. É bom começar com o pezinho no chão, né? Pra ser seleção perceber que não é moleza, não. E de repente vai pegando no tranco, vai pegando no tranco, e a seleção brasileira vai conquistar o ouro olímpico. Com calma, pé no chão.
E o Nilson me faz.
Xinga ele,
só. O Nilson logo.
Não dá bola, não dá bola.
O Nilson logo pela manhã lembrou, e ele tem razão.
Tava aqui 8 horas, você já tava trabalhando no colégio, hein? Você é um workaholic, impressionante. Cheguei às 8, falei, cadê o Wanderlei Nogueira? Já tá no colégio.
Eu estava junto.
Nunca viu, cara. Você não descansa um pouco. É muito trabalho.
Não,
eu tô brincando, não. Nilson, eu não faria isso.
Nilson, sinceramente, deixa eu contar uma coisa pra você. Aquilo que você me falou é verdade. Durante 35 minutos, o Brasil jogou contra um time com 10 jogadores. Porque a África teve...
Posso falar que eu achei?
Não, eu tô passando pra você. Pra você falar exatamente sobre isso também. Diga, Nilson.
Uma vergonha. Uma vergonha, nós jogamos contra o time da África do Sul, com jogadores, se você somar o que vale esses jogadores do Brasil, meu Deus do céu, olha quanto foi vendido o Gabriel Jesus, olha o Gabriel dos Santos quanto tá valendo, o Neymar quanto vale, meu Deus do céu, o Marquinhos titular do PSG, o Rafinha do Barcelona, nós não temos criança nesse time brasileiro, não tem nenhuma criança nesse time brasileiro, o desconhecido, como disse o Micali, é ele, o técnico é o desconhecido. O resto é time de adulto e adulto rodado e de qualidade. Todos decepcionantes. A maior decepção de todas, indiscutivelmente, o Neymar. Indiscutivelmente, o Neymar. Jogou bulhufas. Nota 5,5, 6 no máximo. No máximo pro Neymar. Mas eu acho que não pode ser tão decepcionante. Eu também, quando todo mundo falou, claro que vocês não vão lembrar, que a seleção era extremamente favorita ao ouro, foi calma, o Portugal ganhou a Eurocopa, Ponte ganhou da Argentina 2-0.
Um frangaço do goleiro da Argentina.
Então, Portugal ganhou.
Frangaço.
A seleção de Portugal ganhou a Euro.
A seleção da Argélia.
A Inglaterra teve um campeão que foi a Ponte Preta lá na Inglaterra. Então, quer dizer.
Ô, Flávio, aí, ó. Tá
mas
com a
mas
ponte,
é um
Flávio.
Fato, é um fato. É uma verdade. Hoje não tem essa história. Com quem nós vamos jogar? Domingo, você falou?
Iraque.
Você viu o jogo ontem, Iraque e Dinamarca?
Não, não vi.
O Iraque foi melhor que a Dinamarca. O Iraque foi melhor que
o goleiro da Dinamarca pegou tudo.
Exatamente, o Iraque
salvou
foi melhor
que a Dinamarca.
Olha, vai ser uma...
Achou que o Iraque foi melhor que a Dinamarca?
Achei,
ontem.
Achei, muito, vi o jogo. Achei o Iraque melhor que a seleção da Dinamarca. Vai complicar muito a vida da seleção brasileira. Sabe o que, que eu acho, Vanderlei Nogueira? Tem moleque que acha que é supra-sumo, entendeu? Tem moleque que acha que é supra-sumo, então você vai ver. Neymar nem diga que nem conta, esse é tonto de vez. Mas o Gabriel, o Gabigol, será que eles acham que são fantásticos? Né? Aqueles negão lá da África encostaram nele, não jogaram nada, nada. Foi uma vergonha. O time brasileiro foi vergonhoso. Ainda jogando contra 10 no segundo tempo, tinha obrigação de ter ganho o jogo. Ah, porque perdeu o gol, perdeu o outro, perdeu não sei o quê. Perdeu coisa nenhuma. O time medíocre, rapaz. O time do Brasil foi medíocre. Tem que jogar muito pra ganhar. E não estranharia se perdesse.
Você colocou bem. Ontem. A gente não sabe o que vai
ser. Vamos aguardar.
Mas que foi,
mano. Eu diria Fred Júnior.
Foi uma frustração.
Claro que
foi.
Como diria Fred Júnior, vamos aguardar.
E não foi bem assim.
Claro que não.
Eu acho que pode vir daqui pra frente, claro, né? De repente, claro, né? O Brasil começar assim, primeira marcha pra arrancar.
Boa tarde, claro. Tem que ter cautela. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Josué.
De onde, Josué?
Eu falo daqui da cidade de São Paulo.
E você torce pra quem?
São Paulino.
E qual é a sua mensagem?
Vanderlei, eu sei que o presidente do São Paulo escuta isso aí. Ele tem que ir aí na Jovem Pan, pegar o Nilson César, comprar uma caixa de chiclete e lá convidar o Muricy pra treinar o São Paulo.
Isso aí.
Pedindo pro o torcedor de São Paulo, pedindo o professor Muricy.
Coordenador técnico com
seleção
autonomia.
Seleção brasileira ontem, daqui a pouco nós vamos falar dos jogos do Campeonato Brasileiro, da rodada no final de semana, mas foi a estreia brasileira. Queremos ouvir.
Foi decepcionante, porque com 35 minutos, com um jogador a mais, jogando em casa, com torcida a favor, tudo a favor, grandes nomes, um dos maiores jogadores do mundo, Neymar em campo, contra a seleção da África do Sul e não vencer, foi decepcionante. Mas eu ainda estou acreditando que possa evoluir aí durante a competição. São jogadores rodados que tem mesmo, o Nilson falou. Todos da defesa são rodados, do meio campo, também do ataque.
Tem criança lá, não.
Principalmente do ataque. O ataque do Brasil é um ataque esplendoroso. Onde é que está? Uma seleção com Gabriel Jesus, com Gabigol, com Neymar. É uma seleção que, no papel, é uma seleção extraordinária. Agora, em campo, não está dando resultado. Mas eu ainda acredito
que
vai melhorar ao longo da competição.
Está certo
que é tiro curto, né?
Mas são tão poderosos. Por isso que a gente acredita que a coisa pode melhorar.
Pois é. Mas é lamentável o resultado como esse.
São poderosos, sim, senhor.
Pega Fred Júnior.
Vanderlei, parecia no primeiro tempo que o Brasil achou que a qualquer momento faria o gol. Sabe? Foi tentando administrar, tentando chegar ao gol, não conseguia, tinha dificuldade para chegar ao gol da África, tinha alguns momentos, mas parecia que a qualquer momento iria fazer o gol, ficaria tudo tranquilo e iria abrir as portas para vários gols, várias bolas, aí uma goleada para o Brasil. Isso não aconteceu, o tempo foi passando, aí teve um jogador expulso. Agora vai conseguir vencer a África. Passou o tempo, bola chegando na área, jogando bola de qualquer jeito na área, desespero total. Marquinhos, uma hora, fez uma falta, o zagueiro, que nem precisava. Ele foi disputar uma bola,
derrubou o cotovelo no cara.
Não precisava fazer isso.
Parte.
Isso mostra.
Neymar quis brigar no final.
Neymar quis brigar. Dos três, Neymar, Gabigol e Gabriel Jesus. O Gabigol melhorou no final do segundo tempo, fez alguma coisa ainda, mas decepcionou. O Gabriel Jesus perdeu um gol que ele não perde quando vestia a camisa do Palmeiras e perdeu ontem. Ele mesmo falou que ia ficar sem dormir. E o Neymar foi a decepção pelo líder, que
até eu faria aquele gol, hein?
E pela importância que ele poderia mostrar muito mais. E o gramado, muito ruim no Mané Garrincha, hein? Que decepção. Parecia campo do lá da praia, cheio de areia.
Tem mais casamento do que futebol lá, né?
O Neymar não foi o protagonista. Flávio Prado, queremos ouvir.
Mas era pra ser, né?
Bom,
Pra mim, mais ou menos dentro do normal, a seleção. Primeiro que jogador, que atleta brasileiro do modo geral é amarelão. Nós vamos ver isso aí várias vezes durante a Copa, durante a Olimpíada, incluindo porque. Até não é nem culpa dos caras.
Seu amor.
Não,
deixa eu arrumar aqui.
Não,
porque sempre tá parecendo feio, né?
Um mendigo, né? Parece um mendigo.
É outra bola pra dentro. Ele, a outra parte não passou.
E o. É, ficou legal, agora ficou bom. Então, não há um preparo, não há preparo nenhum psicológico, os caras são largados e fica complicado, enquanto os outros atletas vão chegar e falar, que legal, tô na Olimpíada, vou desfrutar, o daqui fica desesperado, nossa, eu vou perder, que medo, se eu perder vai ser um inferno e tal, então isso tudo pesa. Ontem o time de futebol é realmente o único time, realmente, que tem, os outros não existem, são times de várzea que vieram aí, e imagino que vá ganhar até por exclusão pelos outros. O time foi montado de um jeito, aí colocaram gente que não deveria estar aí, acho que não era para ter ninguém sub-23, acima de 23, acho que deveria ficar a seleção que estava lá mesmo. Até atrapalha essa coisa de vir gente de fora, você tem que remodelar o time, aumenta a responsabilidade e não precisa de nada disso, porque só vieram timecos para jogar esses jogos abertos do interior com grife, que são jogos de futebol na Olimpíada. Então, 0-0 empatou também, se não ganhar a medalha, ótimo, melhora. Se os caras vão embora mais cedo e vão treinar com os clubes onde eles ganham dinheiro.
Não, Flávio. O maior amarelão foi o tal do Neymar ontem. Amarelo total.
O melhor do time ontem foi o Neymar, foi o que tentou fazer alguma coisa.
Nossa, você não jogou nada. Ele não viu o jogo, ele tava de férias.
Do time. Foi o melhor do time. O time foi uma porcaria.
Ele jogou menos, mas ele tentou alguma coisa. O amor é cego.
O melhor do time.
Gente, o Neymar é cego.
Boa tarde.
Não.
Alô?
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Cristóvão.
De onde, Cristóvão?
São Bernardo.
E torce pra quem, Cristóvão?
Eu torço pro Corinthians.
Pro Corinthians. Qual é a sua mensagem?
Ô, Cristóvão. Então, Vanderlei, é o seguinte, vocês viram o frango que o goleiro da Argentina tomou ontem debaixo das pernas?
É, tá sabendo que a coisa foi feia para a Argentina.
Foi feio, então foi pior a Argentina do que o Brasil. O Brasil começou ontem. Vamos dar um voto de confiança para os meninos, pô.
Claro, sem
Entendeu?
Dúvida.
Vamos menosprezar os coitados, não?
É o que nós estamos falando aqui, que o time é forte e pode reagir. E tem a possibilidade de dar uma cacetada no Iraque. No próximo domingo, às 10 da noite. Alô, alô, boa tarde. Opa. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Vinícius, da freguesia do O, corintiano.
Opa, diga, Vinícius, qual é a sua mensagem?
Bem, sobre a seleção brasileira, é difícil a gente querer uma seleção brasileira forte com um campeonato brasileiro no nível que está. Nós temos o Corinthians disputando um título com um time ridículo, que o ataque não faz gol. Então fica complicado para a gente refletir na seleção brasileira esses meninos que hoje nós colocamos como grandes craques e infelizmente não são metade do que nós já tivemos de atacante.
Feito. Obrigado, viu, pela gentileza. Alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Renato Mendes de Ipiranga.
Obrigado, Renato. Caiu a ligação. 28709707. 28709707. 28709707. O Zé Manuel pede que eu repita. 28709707 é o telefone.
Não, né?
Está conectado para você que nos acompanha em todo o Brasil. 28. Vou atender. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Jazão de Cotia.
Ô, Jazão, pois não, qual é a sua mensagem?
Minha mensagem.
Opa, caiu. Alô, boa tarde. Alô?
Alô?
Quem fala?
É o Antônio.
De onde, Antônio?
De Santos.
De Santos.
Tudo bem?
Bem. E torce pra quem, Antônio?
Para o Santos. Flávio Prado?
Oi.
Eu gostaria, Vanderlei, fazer um comentário a respeito da seleção. Pode ser rapidinho?
Por favor, rapidinho, pode.
Eu assisti o jogo ontem, por incrível que pareça, o Neymar foi o jogador que mais tentou. Ele não se omite, certo? Agora, eu estou de acordo com o Flávio Prado. O Neymar, ele pode errar, porque ele tenta, ele não se omite. Mas ninguém fala do Gabriel Jesus. E o nosso amigo aí, o narrador principal de vocês,
o Nilson.
Parece que tem bronca do Neymar. Um abraço.
Imagina! Tem uma paixão pelo Neymar assim. Uma paixão pelo Neymar assim imensa, rapaz.
Alô, boa tarde. Quem
do
fala?
Da Pacata Capão Redondo, palmeirense.
E qual é a sua mensagem?
Posso dar uma opinião sobre a diretoria do São Paulo e do Palmeiras e fazer um convite pro meu irmãozinho Vampeta?
Claro.
É o seguinte, o melhor goleiro, o segundo melhor goleiro do Palmeiras era o Aranha, mandaram embora. Agora estou com conversa de outro técnico estrangeiro no São Paulo. Contrato o Leão. Meu irmãozinho Vampeta, vou dar três persegão para você. Se pó quebra tranca, precisa ficar uma semana trancado. O que você acha?
Fechado.
É uma coisa espetacular. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Luiz Carlos, de Santo André.
Oi, Luiz Carlos, torce para quem?
A seleção ontem, como tem sido em outras vezes, que temos craques, que eles ganham bem, isso a gente sabe. Mas falta alguma coisa que se chama motivação. Falta alguém que motive o time. Nós somos, ou é psicológico, eu concordo com o Flávio, e falta motivação. Cara, você não vê vibração. Numa empresa, você pode ter os melhores profissionais. Se não tiver alguém que comande e motive, também não vai em frente. No futebol não é diferente. Então precisa ter motivação. E tem que tratar o psicológico. Só isso. Um abraço a todos. E eu concordo com as opiniões do Flávio. Um abraço.
Obrigado. Muito bom.
Finalmente apareceu alguém, né, Flávio?
Por isso não, que contratamos
o agora, eu tô 2-0 pra mim aí.
Alô, nosso tô do seu lado também.
Alô, boa tarde.
Jovem Pan, boa tarde.
Quem fala?
Firmino, Antônio Firmino aqui de Jundiaí.
Não, de onde?
Eu não sou cego.
Jundiaí.
Jundiaí. Como é que você nos acompanha, Jundiaí, Antônio?
Ah, eu pela Jovem Pan normal.
A M620, né?
Isso.
Legal. E você torce pra quem?
Palmeiras.
Pro Palmeiras. Qual é a sua mensagem?
Então, eu acho que a seleção brasileira, da Olimpíadas aqui, que está disputando os jogos, eu acho que é uma das melhores que tem, né? Jogadores bons, bem selecionados. Eu acho que vai dar certo. Acho que o primeiro jogo é o nervosismo, né?
Legal. É mais ou menos a opinião do Fausto Favaro, né? A confiança é importante. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Flávio.
Quem foi? Opa, não tá legal a ligação. 287097.
Ele ficou tão emocionado.
Eduardo.
Ele ficou com a voz embargada, emocionado.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Eduardo Capão Redondo.
Opa, não tá boa também a ligação. Alô. Vai, tá vendo?
Eduardo.
Alô, alô, boa tarde.
Hoje tá bravo o negócio.
Boa tarde,
quem fala?
É Valmir.
De onde, Valmir?
Santo Amaro.
E torce pra quem, Valmir?
Palmeirense.
Palmeirense, qual é a sua mensagem?
Antes de mais nada, me pare de falar que o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil. Isso não é verdade.
Tá
ele
vendo,
pode ter o maior.
Isso é pra você.
Ele pode ter o maior elenco, mas não é o melhor.
Até outro dia, muita gente falava que era o melhor.
Isso é pra você.
Não, não é melhor, não.
Não, não.
Tá certo, obrigado, viu? Mais um ouvinte. Alô,
obrigado,
boa tarde.
Ô,
Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É o Rafael Porcari, de Jundiaí.
Ih, como é que você nos acompanha em Jundiaí, Porcari?
Ah, pelo AM620, Vanderlei.
Estourando aí em Jundiaí.
Ah, hoje só dá Jundiaí, todo mundo ligado na PAN.
Muito bom, obrigado. E qual é a sua mensagem, Porcari?
Vanderlei, duas novidades. Comissão de Árbitros Nacional e Comissão de Árbitros Sul-Americana. Na Sul-Americana, enfim, Carlos Alarcón, depois de 30 anos de bons serviços prestados ao futebol sul-americano, deixa de ser o chefe dos árbitros. Ele já tinha deixado de ser o representante da arbitragem. No papel estava o CNM, mas só agora o CNM vai assumir a comissão de arbitragem de vez. E uma outra, Vanderlei, essa mais interessante, é que nós estamos importando avaliadores de árbitros. A partir de agora, no Campeonato Brasileiro, o ex-árbitro Vitor Pereira...
Português.
Português, aquele que absolveu alguns árbitros, no caso Apito Dourado, vai ser um dos analistas de arbitragem que o Sérgio Corrêa da Silva está trazendo para melhorar a arbitragem nacional. Agora vai, hein?
E tem também o
José Roberto,
Reis.
Esses, isso. Eles e outros árbitros serão convidados. Eles não terão poder de interferência nas decisões da comissão. Apenas farão relatórios à parte dos observadores. Então nós seremos os observadores de árbitro dando nota e fora eles teremos esses ex-árbitros também. Duas pessoas para dar nota.
Portanto, será um festival de palpites. Obrigado para você, meu caro Porcari, e obrigado aos ouvintes da PAN. Nós vamos para um rápido intervalo e daremos sequência ao nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, para você que nos acompanha em todo o Brasil. Eu vou propor aqui para deixar no ar o intervalo.
Era
a discussão prossegue.
Vocês,
e promoções. É um negócio
com dicas de promoções.
Não, é uma coisa espetacular.
É uma pro ano inteiro. Olha,
ninguém segura essa vida. Falando de ontem, o time do São Paulo, jogando contra o Atlético Mineiro dentro do Morumbi, na despedida do professor Balsa, perdeu
que não deixará
por
saudades.
2-1. Então nós vamos começar falando sobre esse jogo. Mas com o Nilson.
Oi, não.
Nilson, que mostrou a vitória do Galo, do Robinho.
Não, foi o José.
Perdão. Que mostrou a vitória do Galo, do Robinho, do Fred, do professor Marcelo. José Manuel de Barros.
Vanderlei, o jogo começou com um gol maravilhoso do argentino Chaves. Isso. Chutando do meio da rua por cobertura, viu? O goleiro do Galo adiantado. Um gol maravilhoso.
Não foi sem querer querendo, não, hein?
Não?
Não foi sem querer querendo.
E foi um belo gol.
Foi sem querer.
Aí o Atlético mostrou a capacidade, a qualidade. Foi pra cima e virou. Aos 10, aos 20, fez 2-1. Outros belos gols. O segundo pela jogada. Tocando até a finalização do Maxwell. E depois o golaço do Lucas Prato chutando da entrada da grande área. Aí o São Paulo foi pra cima, pra tentar, e o Vítor fez pelo menos duas grandes defesas no primeiro tempo.
3-1, hein, Zé?
Fez 3-1 num gol legal do Fred, mal anulado pelo Bandeira, é verdade. No segundo tempo, o São Paulo fez uma grande pressão e o Vítor salvou. São Vítor, o goleiro do Atlético ontem, garantiu a vitória do Galo por 2-1. Eu acho, apesar desse gol aí do Fred, eu acho que o empate de 3-3 teria sido o resultado mais justo ontem no estádio do Morumbi. Né? O Galo tem um belo time, vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. São Paulo tem muito o que fazer, precisa melhorar muito ainda para chegar a encostar pelo menos no G4 do Campeonato Nacional, mas eu acho que ontem o São Paulo não merecia perder. Um empate em 3-3 teria sido para mim o resultado mais justo.
E o nosso Daniel Lian, excepcionalmente ontem, não vou ao Morumbi, pretendia não ir, mas foi. E trabalhou com brilhantismo, como sempre. Quero ouvi-lo.
Acompanhamos. Ontem, realmente, o resultado mais justo seria o empate. Aliás, o Atlético Mineiro é um adversário dificílimo.
É quem está na tela.
Ah, ela na tela, Ellen Rocha. Ellen. O Atlético Mineiro, dificílimo. Vou responder rapidamente. Troco, se for Ellen Rocha, a maior homenagem que uma mulher pode receber é que somente por Ellen Rocha eu trocaria. Então, ficarei com a minha mulher para sempre.
Depois da troca da esposa,
isso.
Por favor.
Tá bom. Eu vou falar agora isso, então, do São Paulo. Em relação à partida, o São Paulo até que jogou bem, mostrou muita movimentação, o jogo foi muito bonito, muito bom o jogo, as duas equipes procurando o gol a todo instante. No segundo tempo, São Paulo foi bem melhor na partida, mas parou nas mãos do Vítor. A equipe pode ainda dar resultados, mas precisa rapidamente encontrar um técnico. Não adianta ficar com o interino, está correndo, está a poucos pontos da zona do rebaixamento, então, no campeonato andando, já precisa achar logo um técnico, e um técnico que conheça a equipe. Não adianta trazer alguém de fora que não conheça o estilo de jogo de São Paulo, os jogadores, que aí a coisa pode complicar. Então a diretoria precisa rapidamente definir o nome do novo treinador.
Em cima do que você falou, Daniel, não é só você que fala isso. Muita gente fala que tem que trazer um técnico que conheça. Então, muito bem. Vamos admitir que seja o Abel Braga. Pronto. Está fora do mercado já há um tempão. Não é isso? Isso é verdade.
Uhum.
Ele conhece o elenco do São Paulo?
Precisa ver como é que ele. Aí é que a diretoria precisa ver se está analisando.
Vamos admitir. Vamos admitir que ele conheça.
Deve estar vendo.
Ele conhece,
o
porque
brasileiro.
Se ele morar no Rio de Janeiro, ele mora no Rio de Janeiro.
Ele acompanha, assiste, TV, rádio,
ele tem internet e tal. Agora, se trouxer, por exemplo, um português, Vilas Boas, ok? O cara também tem televisão, o cara também tem internet. Então, esse discursinho.
Se conhecer, tá ótimo. Se tiver acompanhando, tá ótimo. Se tiver acompanhando, tá ótimo. Não
chegou a sem conhecer nada.
Não ninguém. O Careca não veio pra cá.
Escalava o Neymar.
Se tiver acompanhando, tá ótimo. É
diferente.
Os caras não ligam pro futebol aqui, não.
Pega o Cuca, vai dirigir o Boca Juniors na Argentina. Pera um pouquinho. Ele não conhece o campeonato argentino.
É.
Ele conhece o Boca, como é que joga, e não conhece assim amplamente o Boca, não. Uai, é diferente. Você traz um brasileiro que está acostumado com a cultura do futebol brasileiro, com as coisas funcionam no futebol brasileiro. E traz agora, no meio de temporada, um português olhando pro alto para ver o que acontece com o São Paulo.
Mas também tem,
tá de brincadeira.
Tem casos de técnicos
estudiosos. O Bielsa
sabia tudo do São Paulo. Desculpa,
a tréplica, Augusto.
Tréplica.
Não, não precisa me dar desculpa, é sua opinião.
Não, mas eu peço.
O debate jurídico é interessante por várias versões.
Porque
não é? Várias versões. Que a toga, companheiro, que a toga.
Eu peço desculpas, porque é um atrevimento discordar de você.
Não, pode.
Então, eu vou dizer uma coisa pra você. Pegue aí bonitinho, vocês que gostam, que repudiam a presença de estrangeiros. Os autores dos gols das últimas rodadas.
Eu só acho que se vier pra vir estrangeiro, tem que vir em qualidade, não qualquer um.
Não, e ainda em cima disso, por exemplo, eu conversava um tempo atrás com o Ataíde Gil Guerreiro, ele ainda era da parte do futebol, vice-presidente de futebol, e ele me falou: eu conversei com o Bielsa, ele sabia tudo do São Paulo.
Não
ele
sabe estudava, nada do futebol. Não sabe a cultura do futebol brasileiro. Não conhece os adversários que o São Paulo vai jogar.
Tem que conhece e tem que conhece.
Sobre o São Paulo.
É isso.
Futebol brasileiro que a gente está vendo ultimamente é os clubes sem uma identidade, um jeito de jogar. O Bausa, depois de quantos meses? 3-4 meses. O Bausa saiu dizendo que arrumou um jeito de jogar do São Paulo, deu uma identidade ao São Paulo. Quer dizer, São Paulo não tinha identidade. E agora,
não te...
São Paulo
e ele vai contratar um treinador para dar
sequência ao trabalho
isso
do Bausa?
Aconteceu.
Ou é um que vai começar tudo de novo?
Flavio,
quem chega que quer ouvir?
Olha, é o seguinte. Eu achei humorística a entrevista do Bausa. Sinceramente, achei humorística. Quem não deu identidade foi o Marcelo Bielsa pro futebol chileno. Quem não deu identidade foi o Guardiola pro Bayern de Munique. O Bausa deu. Ele é um retranqueiro. Ele recuou o time bicão pra frente. Uma porcaria de treinador. Ué, contrata cachorro. Contrata pitbull. Um retranqueiro. Um técnico meia boquíssima. Só comprovando a tese que seleções só levam técnico meia boca, exceção feita ao Brasil, os outros é tudo técnico meia boca, você vê, o cara da Inglaterra, o cara da Itália,
o México,
não vou falar de Osório porque o nível é outro, não vou nem conversar, então só técnico meia boca, dessas porcarias que eu tô citando, o único técnico do mundo é o Osório, o técnico da Espanha é o Lopetegui, que tava de empregado há 2 anos. O técnico Ventura da Itália era técnico do Torino. Eu citei o Tite no começo. Primeiro cara que eu sei. O único cara importante que eu sei.
Fica pensando.
Então, só porcaria. Só porcaria. E esse Bausa, olha os técnicos que a Argentina tem. Ela tem Bielsa, ela tem Simeone, ela tem Sampaoli, ela tem Berizzo, ela tem o Pochettino. Isso é uma baba. Um treinadorzinho sem vergonha.
Quero ver se ele for
meia boca, retranqueiro.
Um
retranqueirinho sem vergonha que deixou o São Paulo em 10º lugar no campeonato. E diz que deu identidade. Vai ser Gardelon no inferno.
Não. Sabe por que o São Paulo tá nessa situação?
O São Paulino fala, e o Lian falou há pouco aqui, que o São Paulo tem agora uma identidade. Pô, dar carrinho no gramado, brigar pela bola, não é mais que obrigação, viu? E outra, isso aí não é identidade. Identidade era jogar bonito, conseguir vitórias, conseguir títulos. Isso é identidade. Isso não é.
Desculpa,
o Balsa foi mal no São Paulo. Não foi bem, foi decepcionante. Não tinha identidade nenhuma. O São Paulo era um time com raça. Time com raça tem vários aí, tem vários que não ganham nada, tem salários atrasados, continua tendo raça.
Contrataram 2 back rooms por uma fortuna, o mínimo que tinha que fazer, os caras ficaram lá atrás gritando, né? Que é o que o São Paulo tem.
Mas eu acho muito pouco, então, um São Paulino dizer que o Bausa deixou uma identidade, deixou um legado.
Mas o São Paulino não disse, foi ele que disse.
Daniel Lian confirmou. Daniel Lian acabou de confirmar que deixou uma identidade.
É porque o amor é certo.
Não tinha uma faixa, né,
Flávio? Todo mundo, o Vampeta, Mandelei, só um resumo. Não deixou saudades e não vai deixar saudades.
Vampeta.
Não, eu tô achando que tá todo mundo louco. Como é que o cara tem 18 vitórias, 18 derrotas, 13 empates e não fez nada? Passou e disse que E é um bom trabalho.
Mas isso é preocupante, Vampeta. Isso é preocupante. Porque o torcedor está aceitando isso.
A mesma campanha do Osório.
O cara foi a despedida do Balsa ontem. Entregou com 18 derrotas.
Então fale que o Osório tem o mesmo percentual.
Também. Fale 50% da base. Os caras falam mal do Vanderlei, do Muricy.
Do Tite.
Os caras com 50% abaixo de aproveitamento.
Do Cristóvão.
Na escola, quando eu estudava, se eu tomasse nota 4, eu era reprovado. É abaixo dos 5, a média era 5. Se eu tomasse 4,5, eu era reprovado. Os caras aqui estão com 45% de aproveitamento, 38. Pô, é bom trabalho. Aí quer meter a boca no Muricy, no Vanderlei, no Abel. Se vamos fazer 56% de aproveitamento, o Muricy faz. Vanderlei faz.
Faz de olho fechado.
Os caras estão fazendo 48, 47.
Então fale, Fausto. Primeiro, Vanderlei, pro São Paulo é péssimo perder em casa. Independente se é o Atlético ou não, o São Paulo tinha obrigação de vencer em casa. O São Paulo precisa se erguer nesse Campeonato Brasileiro. Não tem time pra isso. E esse que é o grande segredo, né? São Paulo, além de um treinador, precisa contratar também jogador. E se tiver que vir gringo, tem que vir gringo bom. Não tem essa história de amor é cego, não, porque ele fala de Osório. É. O Flávio tá completamente cego por alguns caras. Se tiver que trazer jogador gringo, treinador gringo, tem que trazer com qualidade, não um monte de baba. Que baba já temos um monte aí.
Concordo.
Meu caro Nilson César não falou, né, Nilson?
Não, não falei. Você não deixa, mas eu vou falar aqui.
Não falou?
Eu vou falar aqui.
Você já falou, hein?
Não, não falei.
Eu acho que já falou, hein?
Eu já falei.
Este é o nosso esporte em discussão. Esse é o nosso esporte em discussão. E, cara, Vampeta, você tá preparado pra viajar?
Tô,
né?
Preparado, pessoal.
Aí sim.
Me deu saudade de uma peteca aqui que ela acabou de tirar a aliança.
Opa!
Então
li aqui agora, no grupo.
O que é, Vampeta?
Vai, deixa o professor falar pra
gente. Eu vou falar. E como é cabine dupla, é navio, cabine dupla, você vai poder levar uma pessoa e o Fausto vai levar outra.
Mas hoje eu vou passar.
Fausto também. Não, hoje é Fausto. É, porque são dois, digamos assim, vou falar com aspas e docemente. Dois devassos.
Eu acho que a minha face tá melhor que a do Vampeta.
Só pra avisar.
Fausto. Olha, entendeu? Atenção. Olha que oferta espetacular da To Go Travel.
Tá voando.
O cruzeiro mais barato que você já viu. São 11 noites em alto mar, sem paradas, a bordo do fantástico. Esse é um navio maravilhoso. Norwegian Getaway. Com refeições e atrações incríveis. Vocês que gostam de balada, é direto, de cabo a rabo. Vai dormir se quiser, porque se não quiser, é festa o tempo todo. O trecho, Rio de Janeiro, Miami.
Beleza.
Lindo. A partir de R$817, mais taxas por pessoa em cabine dupla. É isso mesmo, menos de R$80, mais taxas por dia. Baratinho, mas você tem que correr. É uma promoção válida até o dia 10 de agosto, está valendo ainda. Não perca essa oportunidade, garanta já o seu lugar. Você já tem lugar numa cabine e aí tem outro lugar, cabine dupla. Quem você poderia levar? Antes que o Vampeta diga e o Fausto também... 11 é o prefixo aqui de São Paulo, 31240210. Prefixo 11, 31240210. 31240210. E você encontra muitas outras ofertas consultando também o site togotravel.com.br. Vampeta, cabine dupla, você está nela. Quem é que estará completando
vale a peteca?
Entrosamento com o Silvio Total. Ó. Enquanto eu tô olhando, os caras estão procurando Pokémon. Sabia. O Piovani falou: ranquei a aliança, tô na pista.
Opa!
Você tá na pista? Aê. Pô, também tô.
Petecom,
gol. Olha
lá. É Petecom, mano?
Agora é bom.
Vamos, tirou.
Piovani, hein?
11 noites.
Se ela tirou a aliança e pensar em voltar, eu já jogo no automático.
Aê, mano!
Não, jogou a aliança.
Mas e se der? Mais pensão e tal? Assim.
Dá pra segurar mais duas. Dá pra segurar mais duas.
Só a Marlino subir?
Se a Marlino subir, aí eu pago.
Você. Aí faz
companhia com
o nota do Pelé. Nota oficial do Pelé. Acabou de ser emitida a coisa de
de 10 minutos. Queridos amigos, só Deus é mais importante do que a minha saúde. Em minha vida tive fraturas, cirurgias, dores, internações em hospitais, vitórias e derrotas, e sempre respeitando aqueles que me admiram. A responsabilidade das decisões é minha, onde sempre procurei não decepcionar a minha família e o povo brasileiro. Nesse momento, não estou em condições físicas de participar da abertura da Olimpíada. E como brasileiro, peço a Deus que abençoe a todos.
Okay. Não vai ser o tá Gustavo Kuerten.
Numa olhada a mão do negão, e não pinga.
As fotos que tá separado
nos olhos dele.
Parada também. O Vapeta conhece. Jaque Cury.
Já é linda?
É, tá separada.
Muito bonita.
Separou.
Tá todo mundo pegando aí.
Muito bom. Tá todo mundo separando.
Pegou o gol. Já falamos do São Paulo, não é isso? Já falamos do São Paulo ontem. E nós tivemos um pouquinho mais tarde, Chapecoense e Palmeiras. Se Palmeiras ganhasse, assumiria a liderança do Campeonato Brasileiro. Não deu pro Palmeiras. Flávio Prado.
Olha, Vanderlei, o Palmeiras jogou quase perdeu um jogo que ele não merecia perder. O Palmeiras, ele começou o jogo bem... E aí ele tomou um gol de novo, coitado, né? O Wagner deu azar e falhou. E ali, quando o Wagner falhou, o time do Palmeiras se perdeu um pouquinho. Poderia até ter se complicado definitivamente. Segundo tempo, com a saída do volante de marcação, o Thiago Santos, e a entrada do Cleiton Xavier, o Palmeiras cresceu de novo. E quando ele cresceu, ele mereceu chegar ao empate. Agora, dois detalhes. O gol da Chapecoense, alguns palmeirenses dizem, houve impedimento. Dá para se discutir, mas não seria nenhum absurdo ter marcado o impedimento, não do rapaz que fez o gol, do Kempes, do outro que vem atrás, que eu acho que é o Kleber Santana. Poderia marcar ou não marcar, depende muito da interpretação, ele estava em posição de impedimento, é você interpretar que ele chegou, que dá a disputar a bola, ou não. A impressão que fica é que ele não disputou a bola, mas não seria nenhum absurdo a marcação, porque ele estava lá quando a bola partiu. Pênalti a favor do Palmeiras no gol. Não houve o pênalti, no meu modo de entender, embora houvesse justiça no marcador, o pênalti não aconteceu.
Flausto.
Bom, Vanderlei, o Palmeiras realmente não mereceu perder, mas também não mereceu vencer porque não soube aproveitar as chances que teve, né? Mas jogou muito mais do que jogou contra o Botafogo. Isso já é um sinal positivo para a torcida do Palmeiras. O Tietchan voltou ao Palmeiras e voltou muito bem. O time do Palmeiras vai continuar brigando até o fim pelo título do Brasileirão. Na minha opinião, teve o pênalti, teve o toque. Então, na minha opinião, foi pênalti. O gol, acho que o Kleber Santana não interferiu em nada na falha do Wagner também, grotesca, né? Infelizmente, é um goleiro que sabemos que tem potencial, mas não tá bem no time do Palmeiras. O empate foi justíssimo na Arena Condá, viu, Vanderlei?
Legal. Sobre o jogo de ontem ainda, do Palmeiras, quero ouvir o Fred.
O Palmeiras estava melhor que a Chapecoense até o gol. A falha do Wagner abateu o time do Palmeiras. E eu começo a lembrar, Vanderlei, em 2014, quando ficou Deola, Bruno e Fábio, quando os jogadores do Palmeiras já não tinham confiança no goleiro que estava no gol. E isso começou a acontecer já com o Wagner ontem, infelizmente. Porque, claro, todo mundo dá um tapinha, levanta aí, vamos lá, dá um tapinha nas costas. Mas, internamente, os caras começam a não confiar no goleiro.
Farsos.
Mas é assim.
Farsos, né?
Não começa a confiar no goleiro.
Renato aqui diz que o Wagner é o Denis de ontem.
E não passa essa confiança pro jogador. Então, isso atrapalha muito o Wagner, realmente.
E ele ficou muito
mal
abatido, né, depois
no
do gol.
No segundo tempo, ele quase faz um pênalti. Ele deu um carrinho perigoso. Se ele acerta o jogador, ele ia ser expulso e o pênalti ainda contra o Palmeiras. Então o Wagner decepcionou.
Tinha o Aranha, né? O Aranha era bom.
O Zé Roberto tirou de cabeça ainda.
Tirou de
a bola. Só que assim, a gente lamenta porque o Wagner foi contratado pro lugar do Fernando Praz para ser o eventual titular em caso do Fernando Praz estar suspenso ou contundido. Não se especulava até então seleção brasileira. Aí veio a seleção olímpica, ele ficaria no mínimo 6 jogos, veio a conclusão do Praz, ficaria até o final do ano. Decepcionando, o Palmeiras já está monitorando outros goleiros e pode contratar um outro. Eu acho que para o jogo contra o Vitória, tira o Wagner e põe o outro goleiro, o Jailson, no gol. Eu acho que o Cuca vai fazer isso. Já mudou o discurso. O Cuca, antes do jogo, disse que ia dar força moral pro Wagner. Ontem já colocou em dúvida a possibilidade dele jogar ou não contra o Vitória. Um jogo em casa, com a torcida, estádio cheio. Eu acho que ele pode tirar, sim, o Wagner e colocar outro goleiro. Aí é uma falha que eu acho que o Palmeiras teve. É. Tinha um Aranha, um jogador mais experiente, que queria ficar, não quis renovar, quis contratar o Wagner. Ele tá dando essa falha, o goleiro palmeirense. O Palmeiras, depois do gol, no segundo tempo, melhorou um pouquinho. pouquinho, mereceu o empate, mas se perdeu quando sofreu o gol. E me lembra exatamente 2014, quando o time começou a sentir insegurança no seu goleiro.
Legal. Vamos falar, todo mundo vai falar sobre o Palmeiras. Afinal, foi um jogo importante, porque se ele ganha, reassume a liderança do Campeonato Brasileiro.
Foi o segundo a falhar. O Grêmio primeiro empatou com Santa Cruz 0-0, né? Isso. Tinha chance de assumir a liderança. E depois o Palmeiras
se vencesse, assumiria. E o Santos, assumir, do Dorival, tá lá. Também.
Tá bom, eu vou atender um ouvinte. Alô, boa tarde.
É.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderbi.
Quem fala?
O Odair São Bernardo.
Fala, Odair. Torce pra quem?
Torce pro São Paulo. Vanderbi, não me corta não, hein?
Não, você vai ser rápido que eu sei. Diga.
Rapidinho, ó. Quanto ao São Paulo, o São Paulo precisa arrumar um zagueiro, com o Lugano não dá mais. E quanto à seleção, o Nilton Neves, o locutor de vocês tem razão.
Nilson Santos.
Neymar é um enganador.
Neymar é enganador, disse o Nilson, e o ouvinte concorda. Alô, alô, quer dizer, alô? Enganador até a página 3. Alô, alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Valerio Nogueira.
Quem fala?
É Paulo Feitosa, o advogado novamente, é a segunda vez que ligo essa semana. Sim. Como é que vocês estão aí?
Bem, obrigado. Qual é a sua mensagem, Paulo?
Ó, eu queria dizer o seguinte, em relação aos jogadores internacionais, os times internacionais, eu fico com o Vampeta... que ele fala que no Brasil jorra jogadores de talento, né? Mas o que acontece é que no Brasil se mudou muito. O jogador antigamente, ele tinha o sonho de jogar numa grande equipe brasileira e fazia dessa equipe brasileira seu único time, seu maior time da sua história. Assim foi Sócrates, Ademir da Guia, Garrincha e tal. Mas a imprensa e nós todos aqui ficamos o tempo todo endeusando o futebol europeu, os times europeus, né? E é natural hoje que os meninos comecem no futebol utilizando esses times principais brasileiros como trampolim na carreira.
Perfeito. Obrigado, viu, Paulo, por ter ligado. Mais um ouvinte na PAN vai participar. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Valerlei.
Quem fala?
É Vinícius de Brasília.
Fala, Vinícius. Qual é a sua mensagem?
Valerlei, ontem eu fui no estádio assistir o Brasil versus África do Sul.
Você foi?
Fui. Foi bem legal, assim, bem organizado. E concordar com o Flávio, que o Neymar, pode falar dele, mas realmente toda hora ele buscava o jogo. Ele realmente é um pouco, ele não tá correndo tanto como você vê, assim, não ganhava, mas realmente ele tá chamando a responsabilidade, sim. E realmente, agora o duro foi levar as crianças pro jogo, que foram dois jogos, né?
Sim.
Recente olhando da minuto de futebol, não deu nenhum gol.
É, porque, como diria o nosso Parreira, num determinado momento, essa frase foi tirada do contexto, o Parreira é um cara bacana, o gol é só um detalhe, né? Então, foi tirado do contexto, mas é mais ou menos isso, né? Um futebol com 0-0, e quando você coloca em campo, segundo o Fausto Favara, ele já estava abrindo faixas, um trio arrasador e contra a seleção da África do Sul e não faz um gol, aí você fica com uma pitadinha de decepção, normal. Sem dúvida. Não, normal não é.
Normal. Normal. Essa, assim, não é. Alô, uma competição tarde. Como os Jogos Olímpicos.
Alô, boa tarde.
Boa tarde. Não me corta não, que eu já queimei uma fornada de pão por sua causa, hein, Vanderlei?
Opa, que maravilha.
É, porque deu sinal, né? Aí o telefone, o rádio fica alto.
Certo.
Aí, para não dar microfonia, eu saí da cozinha. Tocou, caiu a linha. E aí, quando eu voltei, queimei o pão.
Eu lamento
também, vou começar tudo de novo, né?
Tudo de novo. Qual é a sua mensagem?
A minha mensagem é o seguinte, só uma dúvida para tirar, Vanderlei. O Mário Sérgio, por várias vezes, falou que o jogador lateral direito que ele mais admira, é o melhor de todos os tempos, jogou contra, é o Carlos Alberto. E ninguém chega perto. Isso é uma verdade, ninguém chega perto? O Carlos Alberto é tudo isso? Ou tem alguém que pode tirar o lugar dele? Só isso, um ótimo final de semana para vocês.
Oh, o Carlos Alberto era espetacular.
Só teve um que talvez chegasse
próximo, mas é muito mais anterior, que é o Djalma Santos. São os dois maiores disparados,
Leandro,
embora não chegava a esse nível. Mas o maior ganhador é o Cafu, né? Que merece respeito. A propósito, boa notícia para você, Vampeta. Paulo César Carpegiani é o novo técnico do Coritiba. Professor Pachequinho saiu.
Agora o cara do gladiador vai jogar de zagueiro.
Estou esperando aqui alguém dizer que é bom, porque o Carpegiani conhece.
Agora vai de zagueiro.
Eu pensei que ele estava na seleção do Paraguai. Nilson César conhece futebol brasileiro, Carpegiani, e vai dar um jeito. Fred Júnior. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Nicolas, Vanderlei, tudo bem?
De onde?
De Assunção, no Paraguai, novamente.
Você está falando do Paraguai?
Sim, de Assunção.
Como é que você nos acompanha aí?
Eu estou escutando vocês pelo celular.
Pelo aplicativo, carro.
Pelo aplicativo, é. Tá eu, minha esposa e uma das minhas filhas.
Qual é o nome dela?
Da minha esposa é Lourdes e das minhas duas filhas é Bárbara e Manuela.
Muito bom. Vocês estão no Paraguai há quanto tempo?
Ah, eu estou há 18 anos já.
18 anos, legal. E você torce para quem?
Sou corintiana.
E a sua mensagem qual é?
Eu queria mandar um recado para meus primos palmeirenses, que estão em São Paulo.
Pode falar.
Para eles perderem a esperança, que o Corinthians, na hora que engrenar, não tem pro Corinthians.
Legal. Obrigado.
Queria mandar um abraço para todos vocês aí.
Muito obrigado.
Um abraço.
Você tá comprando muita coisa aí, mandando para seus amigos? Como é que é?
Não.
O Márcio Espírito tá mandando um abraço sempre, aí.
Mais ponte aérea.
Eu quero mandar um recado pro Márcio aí.
Pode dar.
Fala para ele parar de fazer bullying. No José Manuel de Barros, no...
Isso, muito obrigado, isso mesmo.
Muito bom.
Preciso que alguém me defenda.
Conhece é o Márcio Espírito. É, claro. Um abração para você, viu? Obrigado por ter ligado aí do Paraguai. Muito obrigado.
Um abraço.
Muito bom. Bacana, né? Está dentro do carro, nos acompanhando pelo aplicativo. Esteja você onde estiver, no Brasil, fora do Brasil, você acompanha o nosso programa. Áudio e imagem, muito legal. Para todos nós. Na tela também, nós mostramos sempre a atuação de muita gente, né, do esporte. Este é o nosso esporte verdadeiro em também. Discussão. Seguimos com o nosso esporte em discussão. Vamos falar da rodada do final de semana, que você vai acompanhar todinha pela Jovem Pan. Amanhã não teremos jogos envolvendo paulistas, teremos jogos da rodada, mas não envolvendo paulistas. E você vai ter jogos importantes do Campeonato Flamengo Brasileiro.
Se vencer, assume a liderança.
Zé, por favor.
Flamengo amanhã pega o Atlético Paranaense 18h30. Se vencer, assume a liderança. Até domingo cedo, porque às 11 horas o Santos joga contra o América lá em Belo Horizonte.
Se vencer,
o Santos retoma a liderança. Aí à tarde o Palmeiras recebe o Vitória. Se vencer e tirar a diferença de gols, em caso de vitória do Santos, aí é o Palmeiras. Claro que
nesse momento são dois gols.
Amanhã, se o Santos vencer, vai aumentar para três ou mais.
Tem bastante dirigido brigando pela liderança, mas esse jogo Flamengo e Atlético, o Atlético, se vencer, pode entrar no G4.
Mas o Atlético é segunda-feira. Aí terminou o domingo, tem também o São Paulo contra o Santa Cruz. Aí na segunda-feira, tem o Corinthians que joga contra o Cruzeiro e também briga pela liderança, dependendo dos outros resultados. E o Atlético. O Atlético Mineiro também joga segunda-feira para ali, querendo entrar no G4 do Campeonato Brasileiro.
O Grêmio está pegando adversário fácil e está ganhando.
Só um segundinho, eu vou ouvir o Rodrigo Viga, que está na linha, mas antes eu só quero dar um abraço aqui, em nome de todos nós, no Silvio Lemos e na Carla Silvestre, que são de Campo Grande, estão aqui em São Paulo desde quarta-feira, e são deficientes visuais, estão no nosso áudio, ouvindo o programa, acompanhando o programa, e vieram aqui até a Jovem Pan, estão aqui no alto da Avenida Paulista, em São Paulo. Um abração ao Silvio, obrigado Silvio Lemos, obrigado Carla Silvestre por nos visitar. Prazer em recebê-los aqui na Jovem Pan, um abração para a turma lá de Campo Grande. Aliás, estamos com as imagens mostrando ambos na tela, ao lado do Wilson, que é o nosso operador de áudio.
Popular Coquinho, também
no Coquinho, nosso... né? Uma cabeça.
Vamos ao Rio de Janeiro, então, atenção. Rodrigo Viga, diga, Rodrigo.
Meu caro Vanderlei, boa tarde para você, boa tarde para a turma toda aí. Enfim, diante da nota que foi divulgada pelo Pelé, dizendo que ele não tem condições de saúde, e a gente estava tentando, junto ao comitê organizador, e o comitê organizador estava tentando uma forma de viabilizar, mas é que a Pira Olímpica era numa parte alta, tinha que fazer toda uma estrutura que não estava prevista para a abertura dos jogos logo mais às 20 horas aqui no centro do Rio de Janeiro. E aí começa a especulação de quem vai ser o atleta brasileiro para acender a Pira Olímpica, um momento histórico, simbólico e marcante. Meu caro Vanderlei Nogueira, ouvinte da Jovem Pan, o Torben Grael, que é um dos maiores medalhistas do Brasil, junto com o nosso Robert Scheidt, ele foi consultado, mas acabei de falar com ele pelo telefone e ele disse que infelizmente não vai sê-lo, mas gostaria muito. Então o negócio está funilando de tal forma que existem dois nomes neste momento aí para acender a Pira Olímpica, os mais cotados. O Guga, o nosso Guga Kirten, que ganhou várias vezes Roland Garros, e o Joaquim Cruz, que é o nome do atletismo, que ganhou medalha, fez carreira internacional, tem também uma exposição muito grande nos Estados Unidos. Portanto, Guga e Joaquim Cruz são os nomes da vez. Agora, para saber mesmo quem vai ser, só lá na hora em que a pira for acesa por volta de mais ou menos aí, vou botar aí 10 horas, 10 e meia, entre 8 e meia-noite, Vanderlei.
Um abração, Rodrigo. Obrigado. Até daqui a pouco. Você estará...
Estaremos lá, hein? Dentro do Maracanã.
Dentro do Maracanã, e nós estaremos dando flashes, participações do Rodrigo, acompanhando a abertura das 20 às 23, e aqui em São Paulo também com o nosso Bruno Prado. Ambos estarão durante toda a nossa edição da nossa Pan News, que é a edição ao vivo, dando suas pitadinhas sobre aquilo que estiver acontecendo no Rio de Janeiro. Então vamos falar do jogo do Santos. Santos do professor Dorival no domingo em campo, logo às 11 da manhã. Liga, José Manuel.
Acho que da Santos, o Ricardo Oliveira está voltando. O David Braz volta à zaga no lugar do Luiz Felipe, que está suspenso. A dúvida é o Lucas Lima.
Isso é em América, né?
Lá em América, lá na Arena Independência. O Lucas Lima é a dúvida. Se tivesse Lucas Lima e Ricardo Oliveira voltando, daria para cravar melhor ainda uma vitória do Santos. Mas mesmo com a ausência do Lucas Lima, até provável, eu acho que o Santos vence. Com o Ricardo Oliveira, certamente tem gol dele, né? É difícil não fazer. Ricardo Oliveira é um grande jogador, um grande centroavante. Acho que o Santos bate o América em Minas Gerais. E domingo, a 1 da tarde, mais ou menos, teremos ou o Santos continuando na liderança e o Flamengo não vencer no sábado, ou então, se o Flamengo vencer, o Santos recuperando a liderança do Campeonato Brasileiro e depois os outros que se virem.
Legal. Sobre o Santos, que está jogando bacana, lidera o Campeonato Brasileiro. Diga, Nilson.
Eu queria dizer que eu acho que vai ser a zebra da rodada. Vitória do América. Eu acho que nós vamos ter a zebra. Sabe o quê? Vou explicar. Nós estamos na última rodada do primeiro turno, não é isso?
Isso.
Última rodada.
Sai o campeão simbólico.
Qual é a lanterna do campeonato?
América.
Entendeu? Então é a fase do desespero desses caras. Certo. Começa agora, né? Olha, o América tem 10 pontinhos no campeonato, né?
No bolão você vai por América, né?
Eu não pus. Eu pus Santos também no bolão, mas é que no bolão não põe aquilo que eu tô achando. Então eu tô achando que...
Nós dois estamos tentando
bolão, tudo. No bolão deu uma disfarçada, entendeu? Deu uma disfarçada. Deu uma disfarçada da opinião. Porque eu acho que o Santos vai perder o jogo.
Meu Deus.
Nós teremos a zebra da rodada, que é o placar.
Quero, claro.
Segunda-feira você me cobre. Claro. Que essa aí veio agora. Tá.
Domingo mesmo.
Essa veio agora assim, instalando num canal altíssimo.
Não é possível, cara.
Sabe aquela que não tem, que nem a do Bausa que eu dei que ninguém quis reconhecer?
Alabanda.
Graças a Deus veio a banda. 1-0. 1-0, América ganha do Santos no domingo. Perfeito. Pela manhã.
Sobre o Santos.
Porque o Santos ganha. Aliás, domingo pela manhã.
Nós vamos falar ainda de Palmeiras.
Domingo pela manhã o Santos nunca vai bem, viu?
O meu é curtinho sobre o Santos. O Santos vence tranquilamente, é o lanterna da competição. Tranquilo. América, não vai perder de jeito nenhum, não vai ter zebra, coisa nenhuma, vai dar Santos, o Santos vai vencer e com um placar canal bem aberto, tá, né? Vai ser 3-0 o Santos.
E o nosso programa tem tanta audiência no Brasil, fora do Brasil, na Itália, ouvintes que acompanham o programa também na Itália, vocês lembram, abrindo o telefone, ouvintes de Udine, ouvintes de Nápoles já participaram.
País inteirinho, o mundo inteiro.
O mundo inteiro. Esses ouvintes da Itália, se por acaso conhecerem alguém da TV italiana, aceitem as nossas desculpas, a TV italiana foi assaltada.
No bairro da Lapa, a equipe da RAI, que está sempre aqui com a gente, né, fazendo entrevista. Foi atacada por bandidos armados num ponto turístico no Rio.
Os jornalistas fora do Brasil também. Eu não sei se vocês falam.
Eles estavam na escadaria Celarum e foram assaltados.
Os Estados Unidos foram assaltados.
Inclusive as credenciais foram roubadas. Inclusive as credenciais foram roubadas.
Mas isso não é motivo de orgulho, Fausto. Falar que é igual lá. Isso não é. Isso é triste. Ricardo Oliveira volta ao time. O Santos fica mais forte ofensivamente. Não tem o Lucas Lima. O Jean Mota foi regular contra o Flamengo. Mas eu acho que o Santos não vai ser fácil, mas vence o América Mineiro. O Santos está confiante, está tendo uma campanha bem melhor fora de casa. O Santos vence e deve seguir líder, vai encerrar o primeiro turno como líder do campeonato.
Você fica decepcionado quando acontece
isso? É péssimo.
Não sei porquê.
É só péssimo, uma notícia. Uma vergonha pro Brasil.
Hoje recebi um telefone de um amigo meu, de Araçoiaba, que tentou colocar lá TV a cabo. Não tinha como fazer. É uma coisa espetacular. Vampeta, América e Santos, quero ouvi-lo. Por favor.
Santos está com uma campanha muito boa fora de casa.
Lá não tem
defesa. Retorna um bom vinho, um vinho bom. Quando ele joga, ele bloca mesmo. Não é aquele grande blocador lá que não faz gol. Quem bloca é o Ricardo Oliveira, é um vinho bom. É uma safra de Bordeaux.
Bacana.
Da onde? De Mademoiselle.
Santos, mais alguém? Bordeaux. Liga, Daniel. Bordeaux.
Eu acho que o Santos tem um elenco bom para o Campeonato Brasileiro e o Santos vai vencer. Aliás, o Grêmio, que é um dos adversários principais ali na ponta da tabela, tem pipocado contra os adversários de baixo. Foi assim com a América, com o Santa Cruz. O Grêmio,
Mas o que tem a ver com o Santos?
Porque o Santos não vai pipocar contra os adversários de baixo da tabela e o Santos vai vencer o América fora.
O Fausto já falou.
Já, vai vencer e tranquilamente.
O nosso Flávio Prado.
O Santos não tem falhado, não. O Santos vai ganhar o jogo. O América, eu acho que já está até. Já podia até parar, né? Preparar já para o ano que vem. Mas é que já vão parar, a gente desiste, obrigado. E já se prepara para tentar voltar no ano que vem para a Série A. Eu acho que ele precisa disputar o segundo turno. O Santos ganha o jogo.
Quem vai disputar o jogo domingo? É o Palmeiras contra o Vitória, né? Fred, o Palmeiras está escalado?
Não, ainda não, né? O Palmeiras vai chegar agora, está chegando agora de Chapecó. O treino foi cancelado, só treina neste sábado para o jogo de domingo. O Edu Dracena torceu o tornozelo, cumpriu suspensão. É dúvida para saber se volta para a zaga, se não joga o Thiago Martins com o Vitor Hugo. No ataque, o Cuca ainda não encontrou a formação ideal, mexeu de novo, colocou Eric, Dudu, tirou o Roger Guedes, colocou o Leandro Pereira, que não jogou nada. O Barrios, por incrível que pareça, por mais que o Cuca não é muito fã, jogou melhor que o Leandro Pereira, então acho que ele vai mexer de novo no time. E no gol eu acredito que o Jailson vai jogar, até pela declaração do Cuca, eu acho que o Jailson joga e o Wagner vai ficar na reserva. O goleiro infelizmente teve duas chances, foram três jogos, duas ele falhou, uma ele foi bem. Então, em virtude da pressão, jogo em casa, eu acho que ele vai tirar o Wagner.
Bom, placar, arrisca.
O Palmeiras deve vencer o Vitória, assim, não é fácil não. Vitória tá arrumadinho com o Wagner Mancini, tá crescendo no campeonato. Eu acho que o Palmeiras vence 2-1.
2-1. E 2-1?
2-1, por acaso, Vanderlei.
E o nosso Vampeta, que também tem uma ligação muito forte com o Vitória.
Vai comigo lá, Vampeta, domingo.
Vampeta, queremos ouvi-lo sobre Palmeiras e Vitória.
Comecei a carreira lá, mas não vai dar não, viu? 2-1 Palmeiras.
2-1 Palmeiras. E o Flávio?
Eu creio também que o Palmeiras ganha. O Palmeiras não pode deixar escapar aqueles que estão na frente. Como eu imagino que o Santos vai ganhar, o Palmeiras tem que ficar na perseguição. Acho que o Palmeiras ganha o jogo, sim.
Legal. E o Nilson vai mostrar o Palmeiras do professor Cuca em campo. Queremos ouvir o Nilson.
Vitória ontem ganhou de 3-1 do Curitiba.
Quarta-feira.
Derrota que derrubou o Pacheco.
É um festival de zebras.
3-1.
Curitiba tem novo técnico.
Você lembra quando o Vitória ganhou?
Coisa linda, cara.
Coisa linda isso aí, rapaz.
Obrigado. É assim mesmo.
Dá licença.
É assim mesmo lá.
Então, por favor.
Dá licença.
É assim mesmo. Toda vez que eu ligo o carro, sai tudo.
Eu lembro o negócio do Tom Cavalcante com ele, né? Que o Tom Cavalcante, quando queria... Dá licença, deixa eu falar.
Não, essa é a personagem que ele tá empregada.
Dá licença, deixa eu falar. Você lembra o 7? O Vitória meteu o 7 no Palmeiras, o maior peru da história do Marcos.
Mas os tempos.
Lembra dessa,
né?
Lembra?
7-2.
4 gols do Nadson.
É.
Que conversa com a gente nesse fim de semana.
Lembrando esse fã. Lembra? Foi o maior peru da história do Marcos. E daí o Palmeiras ganha de 1-0.
Perfeito. Sobre o Palmeiras, Fausto.
Palmeiras vence, 2-0 pra cima do Vitória.
2-0. Fausto tá numa firmeza, né?
Depois... Acerta no bolão e tá em firmeza.
Tô indo bem.
Tá muito bem. E o nosso Danilo.
Bem mal. Também acho que o Palmeiras não terá dificuldades, deve vencer.
Vai ter muita
Vitória
dificuldade.
2-0.
1-0 ainda naquele chororô.
Ela tá na tela de novo. Ela tá na tela de novo, mas 2-0. Palmeiras não vai ter dificuldade.
Abarrotada arena.
Olha que coisa linda essa imagem. Peso, né?
Pesa, ou se pesa.
Claro, você já falou.
Ah, mas você cobra
já. Torcida. Só tô vendo aqui aí,
Ainda não está abarrotada. A venda foi menor do que as outras vezes.
Hoje o pessoal do...
Ontem o Brasil com 65 mil pessoas foi uma decepção.
Ô, Vanderlei, o pessoal do Leicester, campeão inglês, voltou hoje pra casa, depois da pré-temporada, chegou lá, tinha uma BMW pra cada jogador de presente. O dono do time deu uma azulzinha, tá aqui, ó, da cor do time. Uma BMW pra cada um. Lá não tem negócio de dinheiro, não é problema, não tem mendigo lá, não.
Aqui os caras estão vendendo uma
BMW pra baixo, o presidente. Depois os caras não querem que time tenha dono. Tem que ter dono, pô.
Você sabe a história do Leicester? Sabe a história do campeão inglês?
Pode falar.
Já contaram? Não contaram aqui?
Já contou.
Lá, eu contei pro Flávio, não sei se ele contou no programa dele.
Contou no ar.
No ar não contei.
Contou no ar.
Não.
Rapidinho.
Depois que enterraram o rei, tinha um rei sumido lá que era de Leicester. O cara da família real. E esse cara, a ossada do cara foi achada há alguns anos. E ele era de Leicester. Nada dava certo na vida do Leicester. Nada, nada, nada. Acharam a ossada num estacionamento. Ele era cotido como um tirano da época. Aí ele foi para uma batalha e acharam a ossada dele. Ficou desaparecido. Okay. Aí, há alguns anos.
Eduardo, né?
É? Eduardo.
Senta aqui lá vem história.
É curto, é curto.
Senta aqui lá vem história.
Muito bem, muito bem. Aí, no estacionamento lá em Leicester, descobriram achar a grande ossada. Não precisa da banda, né? Não, Silvinho, eu não preciso
vai,
dizer.
Vai.
Acharam a ossada do. Acharam a ossada do rei. Fizeram o DNA e descobriram que era o rei mesmo. Aí fizeram o enterro em Leicester. Aliás, foi uma das matérias mais lindas que eu vi esse ano. Uma das matérias mais lindas que eu vi esse ano. Foi um garoto.
O ouvinte não vai saber o final, hein?
Não, o enterro simbólico não. O enterro igualzinho como se fosse um
membro. Simbólico, o cara morreu dos
anos. Sim, sim. Não, com a ossada. Não tem nada de simbólico. A ossada foi encontrada. Tinha lá. Tinha ossada.
Depois que foi enterrado, o Lester
Ricardo III. Rei Ricardo terceiro. Muito bem. Fizeram o mesmo enterro. É bom, isso é bom. Fizeram.
Um parente dele no
enterro. Não, foi. Leandro. Tinha parente dele, sim. Fizeram o enterro igualzinho se faz o enterro se fosse morto um membro da família real hoje. Parou a cidade de Leicester. Parou a cidade de Leicester.
Emocionante. Agora.
Deixa eu concluir.
Tá chegando no enterro. Acabou aí no enterro.
No jogo o seguinte, tá o Leicester jogou. Ia ser rebaixado.
E se foi salvo?
Calma! Foi salvo. Mas
é, vai acabar no fim, é isso aí.
Gol.
De lá pra cá.
Calma, o sobrenome do cara que marcou? King. Sobrenome do. E no ano seguinte, que foi este ano, adivinha quem foi, campeão? Leicester. Portanto, a ossada do rei. Queria cumprimentar, só não lembro o nome do repórter da ESPN. Agora falando sério, foi uma das matérias mais lindas que eu vi esse ano em televisão. Pena que eu não lembro o nome do garoto. A matéria foi excelente. Excepcional.
Atenção. Atenção.
Não lembro.
Vou procurar.
Da ESPN.
Santa Cruz e São Paulo. São Paulo, sob o comando do professor Jardine. Daniel Lian, excepcionalmente começo com você. Isso. São Paulo em Recife.
É jogo difícil, viu, pro São Paulo, apesar do Santa Cruz estar lá embaixo.
Não é difícil.
É muito difícil. São Paulo precisa tomar cuidado. Aliás, São Paulo já tem que começar a fazer conta aí pro segundo turno, pra começar a ficar longe aí daquela zona ali debaixo da tabela, porque o G4 já foi. Nem título esquece, G4 também. Está extremamente difícil. Eu acho que se o São Paulo arrancar um empatezinho lá, já tá bom lá contra o Santa Cruz, viu, Vanderlei? Eu acho que deve ser 1-1 por aí. Não tá muito fácil a coisa pro São Paulo, não. Aliás, com o Jardine, né?
Eu tô achando o seguinte, que o São Paulo vai empatar esse jogo contra o Santa Cruz. Fase do São Paulo não é favorável. O São Paulo perdeu dentro de casa, não pode perder dentro de casa, independente se é o Atlético ou não é o Atlético, e vai empatar o jogo na Arruda. Nunca foi fácil e não será fácil dessa vez pro São Paulo Futebol Clube. O São Paulo tá 5 pontos do primeiro na zona de rebaixamento, que é o Santa Cruz com 18 pontos. Então dá empate. Lá, na
20
minha
rodadas para fazer 23 Manoel, pontos, para escapar de vez aí
da empate nesse jogo.
Empate. E pro Nilson?
1-0 para o Santa Cruz.
Ai, meu Deus.
Gol do Grafite.
Todo mundo vai ganhar.
1-0,
Santos vai ganhar.
1-0, gol do Grafite.
Bom, Paulista tá morto com você, Fred.
Muito difícil esse jogo pro São Paulo. Eu acho que Santa Cruz vence o São Paulo.
Santa Cruz vence. E o nosso Flávio?
Ó, eu vou torcer demais pra esse menino André Jardim. Demais. Eu gosto muito dos conceitos de bola dele. Eu falo bastante com ele sempre que posso por WhatsApp. Ele já veio aqui no Mundo da Bola, deu um show de conhecimento. Claro que precisa de tempo, precisa de tranquilidade. Vai pegar uma bucha. Ele tá cobrindo o espaço. Mas eu gosto muito das ideias dele. Tomara que ele seja feliz nesse jogo. Vou torcer pro São Paulo ganhar por causa do André Jardim. Tomara que ele
vença. Empate.
É isso aí, não é empate.
Empate. Seu
Mureteiro.
Não é uma tragédia, né? Nesse momento.
O Zé também botou empate.
Alô, boa tarde. Alô? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Tudo bem, Sebastião de Itaquera, tudo bem?
Sua mensagem, Sebastião.
Eu, como torcedor do Santos, vim agradecer o Nilson pela previsão do jogo do Santos, pela zebra que ele falou do América, ou seja, somos campeões do primeiro turno.
Relação, obrigado.
Parabéns. Por que os caras pegam no meu pé?
Porque contra o último na tabela.
Boa tarde, Vanderlei.
28709707. 28709707. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Vilmar de Rio Preto.
Fala, Vilmar.
Ô, Vanderlei, eu queria saber se o Leonardo não pode ser treinador de São Paulo. Ele está punido pela FIFA ainda?
Leonardo, é o Leonardo. Leonardo não pode.
Mas ele tem um cargo mais diretivo do que treinador.
Agora,
né?
Ele é diretor.
Seria um manager, né?
Seria como um diretor campo, técnico. Né? Não creio.
Não. Mas por que não?
Como técnico, não creio.
Não, acho não é ele. Alô, não quer.
Boa tarde.
Quem fala?
É Carlos.
De onde, Carlos?
É Jaraguá.
E torce para quem?
Corinthians.
Sua mensagem, Carlos.
Olha, eu sou fanático por vocês aí há muitos anos atrás.
Muito obrigado.
Eu só quero falar duas coisas. Aí tem na mesa, eu gosto de todo mundo, tem na mesa o pegador, que não é pegador, tem o baba-ovo, e o outro camarada aí, meu, que falou que já sabia, a mãe de Ná, que já sabia que o técnico São Paulo já ia embora para a seleção da Argentina.
Ai, que xarope, sabia mesmo. Como é xarope?
A voz do ouvido.
Como é que é
xarope? A voz do povo.
Ele afirmou aí hoje. Ele afirmou aí hoje. É só isso que eu queria falar com vocês. Um prazer enorme estar com vocês aí.
Muito bom.
Um abração, viu?
Obrigado, obrigado. É com bom humor, ele está curtindo.
Claro. É, mas que falei. Põe a banda.
É a voz do povo, tarde. Não tem dessa.
Alô, boa tarde.
O nome. Alô?
Quem fala?
Ô, Vanderlei, é Klaus.
Klaus? De onde, Klaus?
De Rio Claro.
Opa, você nos acompanha como em Rio Claro, Klaus?
Eu tô aqui na internet, tá?
Bacana. E você torce pra quem?
Pro Santista.
Santista. Líder do campeonato, dentro, diga.
Né? Tamo na liderança, né?
Tá na liderança. Qual é a
sua
mensagem?
Eu queria mandar um recado pro Nilson César.
Pode dar.
Pô, ele tá pregando a vitória do América.
Ele tá
dá pra mudar, hein?
Zebra,
dá pra mudar.
Não, dá pra mudar.
Até lá dá pra mudar.
Acho que é a zebra da rodada.
Alô?
Alô?
Posso só fazer uma justiça aqui? Pode, só atender seu ouvinte e passo pra você. Alô, boa tarde, quem fala?
Boa tarde, é Rafael de Pinheiros.
Fala, Rafael.
Só uma observação. No jogo de ontem, o Cuca, ele tá muito teimoso e chega a beirar xenofobia, porque o Palmeiras, depois que entrou o Barrios e o Alione, melhorou. Não que tenha jogado bem, ou ambos tenham jogado bem, mas melhorou. E ele substitui o Barrios pelo Leandro Banana. Esse cara é pior que Banana.
Olha, obrigado. Como vocês podem ver, não há unanimidade para os técnicos.
Mas é que o Léo Pereira voltou e não é o mesmo.
O nome do repórter da ESPN que fez a matéria é que ele fica na Europa, por isso que eu não lembrei. É o João Castelo Branco.
Ah, Castelo Branco.
Excelente matéria.
Filho do Trajano.
Excelente.
Filho do Zé Trajano.
Filho do Trajano. Então, parabéns, João Castelo Branco. Você fez uma matéria que eu reputo como uma das melhores do ano. Parabéns.
Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Pedro da Moca, da República Federativa da Moca.
Opa,
tudo bom?
O único bairro em São Paulo que tem passaporte.
Com certeza, eu tenho o meu.
E você torce para quem?
Eu sou juventino por proximidade e corintiano por paixão. Cara.
Oh, que maravilha.
Eu gosto muito.
Eu ganhei do Fausto,
eu acho, uma camisa. Eu comecei a ver futebol na Rua Javari, cara.
Eu ganhei do Fausto uma camisa do Juventus, linda. Mas, mas ele comprou o tamanho que é do Daniel Lian. Daniel Lian, quer dizer, eu sou...
É esperto, né? Esperto.
Caber o mundo no Brasil é difícil, né?
É, mas então, mania, eu tô querendo a camisa do Juventus, né? Maravilhosa que eu vi aí. A cor é linda, o Jota só na frente, é lindo. O Fausto teve um ótimo bom gosto.
Sempre foi, né?
Eu perdi alguns quilos pra poder servir a camisa. Eu vou encontrar aí na camisa, lá na loja do Juventus.
Cara, mas você cai bem com a do Corinthians, mano.
Não, eu prefiro a do Juventus, nesse momento.
Ô, Vanderlei.
É melhor.
Diga. Eu queria tocar quatro pontos rapidinhos.
Rapidinho, pô?
Primeiro é sobre a seleção brasileira. Tosca, ridícula e previsível.
Ok. Segundo.
Segundo, vão ser duas dúvidas de regulamento que eu tenho. Pra que o juiz, no escanteio, tem que mandar os jogadores parar de se dar tapa, de se agarrar, em vez de ele mandar bater o escanteio e marcar o que acontecer?
Ele alerta, só. Cuidado,
outra coisa, Vanderlei. Por que um jogador toma cartão amarelo, o juiz tem que sair que nem um louco atrás dele pra mostrar o cartão pra ele e não para pra receber o cartão?
É recomendação.
Um regulamento que...
é recomendação, pra identificar claramente pra quem ele tá marcando. Agora,
sim. Tem mais uma coisinha pequenininha. Hoje de manhã a gente ficou sabendo da morte do cantor Vanderlei e eu ouvi falar alguma coisa sobre o Schumacher. Você tá sabendo alguma coisa? Não.
Vanderlei, infelizmente.
Schumacher é bastante boato, mas
50
não...
anos de idade, cantor mineiro, Vanderlei.
É.
Ok. Um abração para você. Obrigado. Este é o nosso esporte.
Tá com isso.
Em discussão. Claro. Atenção. Alô, boa tarde.
Oi, querido. Boa tarde.
Que é, né? 10. Quem fala?
Olha, eu queria dar um recado, Vanderlei.
Quem tá falando?
É Elza da Bela.
Ô, dona Elza, pois não. Pois não. Ô, dona Elza, corintiana.
É, e você é o camisa 10 do rádio, né?
Fala, dona Elza, qual é o recado?
Ah, o recado pro Nilson César. Não corte ele. O Nilson é a alegria do programa, viu?
Tá vendo?
É,
mas só sou cortada, dona Elza. Ah,
meu ele Deus. Fala, ele fala bem, fala gostoso. É a melhor voz do Brasil.
Tá vendo? Mas não adianta, dona Elza. Pode ter tudo isso.
A dona Elza é uma doçura.
Ele nos alegra, viu?
Olha lá. A dona Elza. Olha o mergulho da mãe do Silvinho lá.
Ô, mergulho. Opa!
Um abraço, dona Elza.
É a mãe do Silvio, a mãe do Silvio mergulhando.
Um abraço, dona Elza.
Um beijo.
Um beijo pra senhora também. Obrigado por ter ligado.
Tá vendo?
Dona Elza é uma doçura. Ontem à noite nós atendemos uma senhora, mas ela chegou chutando o pau da barraca, mas tudo bem.
É uma doçura.
Mas não, ela tem direito também. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Wilson Blumenau, Santa Catarina, torcedor do Fluminense.
Opa, diga, Wilson.
Olha, eu queria falar a respeito do comentário que foi feito sobre o lateral direito Carlos Alberto. Olha, comparar o Carlos Alberto com o Cafu é um pouquinho de forçação de barra, né? O Cafu ganhou muita coisa na Copa do Mundo, ganhou muita coisa com a seleção brasileira, mas cá pra nós não jogou nada, né?
Um abração, viu? Alguém comparou?
Não, 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 não.
Esse é o problema de ouvinte, né?
É, o ouvinte ouve o que quer, né?
O que foi dito... Não, mas já entrou de não, não pode e tal. Foi dito exatamente o contrário. Que o Carlos Alberto só poderia ser comparado ao Djalma Santos e que o Cafu foi o que mais ganhou, mas que o nível era diferente. Mas é, o ouvinte ouve o que quer, alô, não adianta. Boa tarde. Alô?
Boa tarde.
Quem fala?
É o Chico.
Ô, Chico, diga, Chico.
Olha, se você me cortar, eu vou tirar o vídeo Jovem Pan Família, hein? Você sabe disso, né?
O vídeo, eu até compartilhei o seu vídeo.
É, eu sei disso, Vanderlei.
Então,
não,
claro. Então, só mensagem, que nós estamos encerrando o programa.
É rapidez. Eu não quero falar de Neymar nem de seleção. Eu quero falar que o trio de ferro da Jovem Pan devia ser Vampeta, o Marcão do Palmeiras, E aquele... Esqueci agora que teve há pouco tempo, que é técnico do César Sampaio,
não
é isso?
César Sampaio? Não, César Sampaio não é técnico. César.
Não é, né?
Não, não é.
Mas ele teve, não teve na Jovem Pan?
Teve, claro.
Então,
teve.
Esse seria o trio de ferro da Jovem Pan.
Bacana.
Ajude isso, por favor. Um abraço.
Vamos providenciar. Um abração pra você.
Valeu.
Um abração pra você.
Foto, né,
Fred, vai lá, traz o Marcos.
O Vanderlei,
aqui.
Tá fácil, né, Marcos?
Tá fácil. Vanderlei, tem um negócio importante. Acabamos de checar, tem 3 pokémons aqui no estúdio. Tem, inclusive.
Tem um na sua orelha aqui, ó.
Tem, inclusive, viu? Tem, inclusive, um mini. Tem, inclusive, um mini pokémon também.
E tem um pokémon na sua. Prado Dumbo. Tem um pokémon na sua orelha.
Esporte em discussão. A Denise Campos de Toledo já está se aproximando, vocês estão sentindo, né? Perfume espetacular. Espetacular.
Para pegar o Pokémon, Vanderlei, Denise.
Atenção. Hoje o perfume é Pira Prêmio.
Pira Prêmio.
Pira Prêmio. Porque é uma coisa tão absurda que você não pode falar outras coisas porque tem nome registrado. É uma coisa assim.
É para deixar pirado,
não,
né?
É para deixar pirado. É uma coisa incrível. Olha, cadê a tocha de
Araçoiaba? Tá chateada.
É a tocha de Araçoiaba. Tem um Pokémon do lado da tela. Na tela, a tocha de Araçoiaba.
Essa criatividade.
Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.